Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Na sua televisão e aqui no canal Central de Notícias do Brasil, para você acompanhar de perto o resumo das principais informações desta quinta-feira. É Humberto Fernandes e Jalber Pereira. Bom dia, Jalber. Vamos aos destaques.
Bom dia, Humberto. Bom dia a você. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, combustíveis ficam mais caros a partir deste sábado.
Essa notícia ninguém queria ouvir, Jalber Pereira. Governador Carlos Brandão inicia série de reuniões com prefeitos eleitos e reeleitos de todo o estado do Maranhão.
Governo vai lançar sistema de crédito consignado a quem tem carteira de trabalho assinada.
Presidente do PSD chama Haddad de fraco e diz que o PT perderia a eleição se fosse hoje. Eu disse isso essa semana também.
Pois é, Alberto. Olha, procurador denuncia ex-chefe do Ministério Público por uso indevido de policiais.
Nós vamos trazer outros assuntos aqui no nosso programa. Um deles é o sistema de segurança que está fazendo uma revolução no estado de São Paulo. E assim como nós recomendamos o governador Carlos Brandão para mandar uma equipe para o Piauí para aprender como é que localizava o celular roubado, nós vamos pedir também para mandar para São Paulo para saber como é que funciona o sistema de câmeras de vigilância lá em São Paulo, que está localizando muita gente. Esses e outros assuntos a partir de agora, porque...
Você vai acompanhar a partir de agora, porque já está no ar o Central Manhã desta quinta-feira. Hoje já são 30 de janeiro de 2025 e, mais uma vez, você é o nosso convidado especial.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
É o Central Manhã e eu quero a sua participação aqui pelo nosso telefone, que fica aqui do nosso lado, está na tela, para quem está de tela. Para quem não está de tela, eu vou falar para você que está acompanhando aqui pelas rádios. Tem mais gente acompanhando pela rádio do que pela televisão, apesar de ser 14 canais de televisão, né? 98187-9376. 98187-9376. Lembrando que amanhã, no programa Central Manhã, é o grande sorteio dos supercomputadores. Nós vamos até publicar uma matéria hoje no portal Central de Notícias Brasil mostrando os supercomputadores, né, que vão ser sorteados entre as emissoras de rádio. Isso porque nós sabemos da necessidade de muitas emissoras de rádios de ter a atualização dos seus computadores, dos seus aparelhos, para poder se integrar ao novo sistema de integração que está sendo desenvolvido pela Central de Notícias do Brasil. Nós estamos com toda a equipe técnica hoje para tirar todas as suas dúvidas. Joseilton já está na casa, acordou cedo hoje para trabalhar, já está na casa para deixar tudo prontinho para o grande sorteio de amanhã aqui no programa Central Manhã entre os nossos primeiros colaboradores. Lembrando que esse é apenas o primeiro sorteio que vai acontecer. Mas eu queria que, antes de já entrar na parte da notícia, Jalva Pereira, é uma notícia que interessa a todos nós, interessa ao povo brasileiro, porque o povo brasileiro, Jalva Pereira, está preocupado com a segurança pública. Quando você sai de casa, quando você já tem medo de andar com o celular na mão, né?
Exatamente.
De aparecer aquele pessoal, e tem um pessoal que anda de moto mais rápido que a gente, né? Que pode pegar e ir embora e a gente não sabe para onde é que ele vai. Já encontraram a solução para localizar os celulares, né? Manda um recadozinho para ele através da operadora, diz: ó, se você não devolver, celular foi roubado, se você não devolver, aí você vai se transformar num bandido e você pode ser preso e pode ir para a penitenciária de Pedrinhas. Essa é boa. Porém, o que aconteceu lá, está acontecendo lá em São Paulo, é da prefeitura lá de São Paulo, em parceria com o governo federal, em parceria com o governo estadual, e aí vai a sugestão para o Braide. Ô Braide, senta com o governador Carlos Brandão, chama alguém da federal, seja o representante aí do governo federal, para implantar esse sistema aqui. É um programa Smart Sampa, que está sendo o nome lá. Aqui a gente pode fazer um outro nome para São Luís, né? Vem colaborando de forma significativa com ações de proteção da população. Já localizaram 29 pessoas que estavam desaparecidas em São Paulo, estavam no banco de dados, pessoas estavam no banco de dados da Secretaria
Segurança Pública.
Não foi da Secretaria de Direitos Humanos. Sim. Que eles têm um banco de dados lá. Então, 29 pessoas que estavam desaparecidas em São Paulo já foram localizadas por esse sistema. Já prendeu 1.532 criminosos em flagrante. O cidadão, né, foragido, ou está com alguma pendência com a justiça, não sei o quê, está andando na rua normalmente, aí a câmera faz a leitura facial do cidadão. Isso é aquele. A viatura mais próxima recebe a informação e vai lá e aborda o cidadão. Olha, infelizmente você está aqui, você foi flagrado, está aqui a sua imagem e você é um foragido da justiça e agora vai ter que voltar lá para o sistema penitenciário. Já encontrou também, Jalber Pereira, 380, esses 1.532 são criminosos que estão praticando algum tipo de delito, algum tipo de crime na rua, então são presos. E 380 foragidos da justiça já foram localizados lá em São Paulo. Você lembra daquela ideia do início do governo Carlos Brandão de fazer uma parceria com os municípios para colocar câmeras de vigilância eletrônica, instalar nas cidades, que é para poder deixar a cidade toda monitorada, e aí você vai localizando quem são esses criminosos. O cidadão está passando aqui. Aí tem alguns que dizem assim: ah, mas esse sistema aí vai tirar a privacidade da gente. Você quer privacidade no meio da rua? Hein? Por acaso vai mijar no meio da rua, fazer cocô, outro tipo de coisa no meio da rua? Não, a rua é pública, então você tem que se comportar como gente no meio da rua. Então, você está no meio da rua, pode ser ter sim ao seu rosto lá a leitura facial, né, Gelber? Para poder lhe identificar. Se você é gente boa, continue andando normalmente. Se você é bandido, aí agora o sistema começou a ler a placa da moto. Ler a placa da moto e as placas do carro. Uma parceria com o governo federal. Aí agora está lendo a placa das motos e as placas dos veículos. Quando a blitz está lá na frente, quando chega na blitz, não precisa mais verificar nada. Já foi tudo verificado pelo sistema. Diz: ó, essa moto é roubada. Vamos devolver pro dono. Né? Tu já viu? É umas soluções assim, diz assim, que a gente pensa assim: por que nós não pensamos nisso antes? Por que não foi implantado isso antes? Como é?
Já que você pegou esse gancho, olha, tem muita gente que confunde o seguinte: já vi algumas vezes, você está fazendo matéria jornalística na rua, e as pessoas dizem assim: olha, eu não posso ser filmado, eu tenho meus direitos de imagem. E o que as pessoas não sabem é que se você está no local público, a sua imagem é pública.
Pois é.
Agora você não. Você
faz aquela do Aladim.
Exatamente. Agora, se você estiver na sua residência, se você estiver na sua propriedade, aí sim a sua imagem é privada. Mas se você está no local público, você não pode impedir, por exemplo, um canal de televisão de filmar. Se você está no local público, você é público. Então tem muita gente que confunde essas coisas.
Pois é, eu queria pedir aqui o William Coelho lá de Capinzal do Norte, o Francisco Gomes, o Ribamar Fernandes lá de Teresina, no Piauí, o pessoal que já está acompanhando aqui o Central Amanhã. Eu quero a opinião de vocês. Vocês são a favor da instalação desse sistema aí para poder fazer a leitura facial de quem está andando na rua e também a leitura das placas dos veículos para saber se os veículos estão andando de forma regular ou se não é roubado? Pelo menos para identificar os que estão roubados, né? Que é para identificar. Vocês são contra ou a favor? Faça o comentário aqui no fica no chatzinho aqui do lado, que do ao vivo. Quero a opinião de vocês, tá certo? Vamos começar agora o nosso roteiro previamente feito, Jalber.
Vamos lá, Alberto. Inclusive com o Carlos Roger. Carlos Roger já está conosco aqui, vai trazer as principais informações policiais do dia. Carlos Roger, muito bom dia para você.
Bom dia, Jalber Pereira. Um ótimo dia a você, Humberto Fernandes. A propósito dessa, para mostrar que a equipe de jornalismo da Central de Notícias Brasil não acompanha as ocorrências e os fatos registrados somente no Maranhão, esse caso aí do programa utilizado pela Polícia Paulista, pela Segurança Pública de São Paulo, é o programa Smart Sampa. E a propósito do início desse trabalho, aconteceu essa semana uma prisão importante no estado de São Paulo. A polícia identificou, através desse programa de reconhecimento facial, um chinês que estava foragido desde 2023. Ele estava na penitenciária Cabo PM Marcelo Pires da Silva, que fica lá em Itaí, São Paulo, e ele é acusado de ser membro de um dos principais membros aqui no Brasil de uma máfia da China que atua no comércio, principalmente daquela região de São Paulo, 25 de março, aquela região ali do Brás. Ele é acusado de ser integrante de uma organização criminosa chinesa que tem como especialidade extorquir e até assassinar comerciantes lá da região do centro de São Paulo. Ele estava em 2023 nesse presídio. Ele recebeu aí a saída temporária de Natal e desapareceu. Estava foragido desde então. Ele faz parte do grupo chamado de Bitong, é uma temida máfia chinesa. Ele estava passeando, é o Lin Xianbin, natural da província de Fujian, na China. Ele estava circulando tranquilamente lá pela 25 de março, terça-feira passada, com uma sacolinha de compra na mão, foi identificado pelo reconhecimento facial das câmeras e uma viatura da Guarda Municipal, que estava mais próxima, efetuou a prisão. Isso aqui é só para vocês entenderem como é que está funcionando bem esse programa aí, o Smart, o programa Smart
Sampa.
E Sampa. Perfeito. Para você ver, o chinês já está vendo o sol da C quadrado de novo.
Pois não. Lógico, o Jalber Pereira está chamando a atenção aqui para um assunto bastante interessante sobre isso, né? Que esse sistema tem muita gente que é parecido com outro, né? Tem gente que tem o mesmo nome, tem gente que tem a mesma cara parecida de mais uma com a outra, aí você pode ser confundido e ser um inocente, pode ser preso. Então também tem que ter cuidado com isso, não é isso, Jovem? Você está chamando
não, atenção. Mas aí entra.
É pegar, a cópia do projeto, a maquete do projeto e fazer as adaptações, porque acredita-se que seja um projeto que está ainda, embora já está dando resultado, mas é novidade ainda no país, no mundo. Então tem que pegar a maquete do projeto e fazer as melhorias. Esse projeto, Carlos, eu já tinha observado, inclusive o Fantástico fez algumas reportagens especiais sobre aquele sistema de identificação dos estádios de futebol. E teve algumas pessoas que foram presas injustamente. Então é um projeto bom, é um projeto de salutar, mas claro, tem que fazer as devidas adaptações.
Pois é, ele funciona também, né?
Pois é.
O CPF ele funciona também em aeroportos. Funciona também em aeroportos. Sim. Agora, veja só, essa colocação é muito boa, muito oportuna de vocês aí do estúdio. Mas o que acontece? No momento que esse cidadão é identificado pelas imagens, uma equipe de policiais é deslocada até onde ele está. E lá cabe ao agente de segurança pedir a identificação, Humberto. Se, por exemplo, Carlos Roger parece com Humberto Fernandes. E aí eles chegam, abordam Carlos Roger pensando que Carlos Roger é Humberto Fernandes. Carlos Roger mostra a documentação
para eles. Meu CPF
e
não
se
mesmo.
Eles tiverem ainda, e se eles tiverem ainda alguma dúvida, leva para o distrito policial e lá usa a famosa digital. Essa não mente, viu, Humberto? Essa não tem como mentir. Então tem várias formas da pessoa não sair enganada. Existe o risco, é verdade, mas existe formas de evitar que esse erro aconteça. Vamos voltar para São Luís? Vamos voltar para o Maranhão? É. Tá bom, olha, aqui em São Luís, na região de São Luís, região metropolitana de São Luís, um ônibus pegou fogo na noite de ontem. Lá no, na região da Avenida São Sebastião, no Cruzeiro do Anil, é pertinho de onde aquele caminhão pegou fogo ano passado. Esse ônibus aí, ele estava trazendo passageiros, ele é do sistema metropolitano de transporte público, de passageiros. E o motorista percebeu que tinha alguma coisa de errado, pediu para os passageiros descerem e rapidamente, isso aí não foi, foi menos de 10 minutos, esse incêndio tomou estas proporções aí. Ninguém saiu ferido, três lojas que estavam ali, ó, ao lado ali da onde o ônibus parou, elas também tiveram prejuízos na fachada. Eu creio que os proprietários devem cobrar aí da empresa, né, de ônibus. Felizmente não tivemos feridos, porque o motorista foi bem rápido. Existe uma possibilidade de uma falha mecânica no sistema elétrico do ônibus, mas aí a perícia vai trabalhar sobre isso. Os bombeiros chegaram ao local rapidamente, mas como o ônibus é altamente inflamável, tem muita coisa de fibra, borracha, pegou fogo muito rápido. Ninguém ferido, eu repito. Vamos agora para o interior do estado. A polícia conseguiu prender um homem identificado como Gabriel Araújo, de 29 anos. Ele foi preso ontem à tarde na cidade de Grajaú. Ele é suspeito de vários crimes de estelionato. Ele é aquele que se passa por outra pessoa, ele é aquele que usa documentação falsa para aplicar golpes no mercado. É muito conhecido, ele é bem astucioso. E ele também é acusado de um crime ainda mais grave, de acordo com o Código Penal Brasileiro, que é o de homicídio. Ele teria participado do assassinato do policial Marcelo Soares, morto na cidade de Santa Luzia do Paruá, também aqui no estado do Maranhão. A polícia, através do serviço de inteligência, conseguiu pôr as mãos no Gabriel Araújo, e a partir de agora ele já está à disposição da justiça. Prisão importante realizada pelo sistema de segurança público aqui do estado do Maranhão. Eu vou voltar com o estúdio, vocês seguem aí com o Smart Sampa, pedindo aí para as autoridades maranhenses criarem o Smart Mara, Isso. Central de Notícias Brasil de São Luís. Carlos Roger, eu volto amanhã, se Deus quiser.
Obrigado, então, repórter Carlos Roger. No Maranhão é Mara. Só para encerrar aqui esse bloco rapidamente, também nós estamos mostrando aí o ônibus que pegou fogo. Nos Estados Unidos, agora, durante a madrugada, um helicóptero com militar, né, com três policiais, se chocou contra um avião perto da casa do Trump, lá da casa, não foi muito próximo, mas é na região lá de Washington, nos Estados Unidos, se chocaram, os dois caíram, e até as últimas informações que nós estamos recebendo aqui, não tinha sido localizado ainda ninguém com vida, né? Então houve esse choque, e o avião da American Airlines, aquela companhia bastante conhecida, e estava com 60 passageiros e 4 tripulantes, o helicóptero com 3 pessoas, é o assunto do momento lá nos Estados Unidos. Até o Trump já se manifestou, disse que o acidente poderia ter sido evitado e tal. Mas aí eu vou chamar um rápido intervalo, nós vamos seguir com outras informações para vocês.
Estamos apresentando Central Manhã.
É tempo de folia,
tempo de alegria em todo o Maranhão. Pré-Carnaval do Maranhão, vem pra cá, Brasil! No centro e na litorânea é só folia. Nos dias 2, 7, 9, 16 e 23 de fevereiro, vai ter Piscirico, Tomate, Márcia Felipe, Banda Eva, Belo, Henri Freitas, Núzio e muito mais. Vem pra cá que é só alegria. Carnaval do Maranhão, estado de folia e felicidade.
Acabei de ver um bandido entrando na tua casa.
Onde, mulher?
Mosquito da dengue. Ah, tu sabia que ele mata? Mais de 80% dos casos estão dentro das casas e dos quintais.
E o que eu posso fazer?
Tirando 10 minutos do teu dia, tu consegue salvar a vida da tua família e até dos vizinhos, prevenindo o foco do mosquito. Aqui em casa, todo mundo ajuda. Viu uma água parada? Derrama pro mosquito não se criar.
Boa ideia. Nós vamos nos unir, vamos acabar com esse mosquito da dengue, da zika e da chikungunya.
Eu tô é tu perder pra um mosquito.
É uma campanha do governo do estado do Maranhão.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
É o Central Manhã já aqui de volta, trazendo os assuntos mais relevantes, né, do seu dia. Aqui um resumão, né, com os principais assuntos. O Alexandre Coetés, atenção Equatorial Maranhão. Mas, bom dia, Humberto Fernandes, bom dia, Jauber. Eu gostaria hoje de deixar minha indignação com a empresa Equatorial. Mais de 3 anos eu venho lutando e reclamando com eles sobre o péssimo serviço prestado na nossa região. Alexandre Coetés diz o seguinte: agora que começou a chover, todo instante falta energia e não tem equipamento que aguente. A Equatorial é ciente do problema elétrico na nossa região, mas nada faz, não dá uma posição e os prejuízos só vêm aumentando. Sinceramente, não sei mais o que fazer. Com a palavra Equatorial Maranhão, nós estamos recebendo, mas é de muitas cidades, de quase todas as regiões do Maranhão. Diz que quando ali é final de tarde, geralmente o problema se agrava mais, parece que as luzes aumentam e a potência da energia cai bastante. Cai de 220, vai descendo, tem lugar que não dá 150 de potência lá para poder aguentar os aparelhos. E essa falta de energia constante em diversas regiões acaba provocando grandes prejuízos para quem tem os equipamentos eletrônicos ligados, as emissoras de rádio, as emissoras de televisão. E as pessoas mesmo em casa estão sofrendo com esse problema. Eu acho que é necessário fazer uma revisão de como é que está o fornecimento. A gente sabe que tem havido uma expansão nos serviços da Equatorial para atender cada vez mais gente, mas é preciso chegar com potência. Está igual as operadoras, está ficando igual as operadoras de telefonia que vende 1 milhão para 1 milhão de assinantes, e muitas vezes divide aquilo que era para ser 500, 600 mega, quando chega lá na hora do cidadão medir, não dá 100 mega de internet do que é prometido. Então é preciso que haja realmente se chame a atenção. Haroldo Nascimento, de Vitorino Freire, Maranhão, todo monitorado, cidade tranquila. Ele está dizendo, se for tudo monitorado, a cidade fica tranquila, né? É
que Vitorino Freire lá também.
Tá lá de Vitorino Freire. O José Rocha, CN está perdendo. Jornalista Humberto Fernandes.
Está podendo.
Vai sortear
tá podendo.
Pacote de café para os ouvintes quando? Rapaz, os chineses vieram, Zé Rocha. Os chineses agora gostaram de café, experimentaram o café daqui, sentiram o cheiro, né? Diz que agora estão doidos, doidos pelo café brasileiro.
Até entendi.
Aí vieram, compraram o café nosso todinho, levaram. E aí nós ficamos aqui comprando café de 20 contos. Daqui a pouco eu estou fazendo um sorteio, boa ideia.
Eu entendi aqui a participação do Zé Rocha, porque ele está acompanhando o programa e viu aqui o anúncio dos computadores que serão sorteados amanhã. Então ele disse o seguinte, que a CN, a Central de Notícias, está podendo. Então com isso ele quer saber quando é que serão sorteados os pacotes de café. Olha, Zé Rocha, não sei se vai ter café, mas pode ter chá. O Carlos Rocha, toda vez que ele vem para cá, ele traz o chá.
Outro dia eu fiz uma pergunta aqui pro Jalber Pereira. Jalber Pereira, quantas pessoas você conhece que toma café? Eu disse, todo mundo. Quantos plantam? Tu tem um pé de café na tua casa? Responde para mim. Nós acostumamos consumir as coisas todo dia e não plantamos. E isso vem de algum lugar, não vem do Mateus, não vem da Fribal. Vem de um pé de café, aquela árvorezinha com um bichinho vermelho.
Não vou fazer comercial, mas quem quiser comprar pode ir na Uema que encontra, viu, Beto?
Né?
Encontra, pé de café lá na Uema.
Pé de café para vender?
Vende.
Ah, tá bom, vou comprar um aqui para casa.
E às vezes a pessoa fala assim, não dá. Porque eu estive lá no meu interior e eu vi no quintal lá do cidadão, tinha 2 pés de café completamente carregados.
Pois é, aí tiraram os cafés todos e implantaram soja no... aqui no estado do Maranhão, e os chineses estão comprando a soja também. Mas vamos chamar o Jonas Mendes.
Será que toma café?
Jonas Mendes. Já tomou café hoje, Jonas? Só para testar se é ao vivo.
Olá, bom dia, Humberto, bom dia, o Jalber. Ainda não, porque a gente levanta bem cedo, tipo 5 horas da manhã, e aí não dá tempo de tomar o café. Tem que chegar cedo para colher as informações. Nós estamos agora retornando aqui da permanência do Instituto Médico Legal de São Luís, já aqui no acesso sentido ao Porto do Itaqui, local de bastante movimentação. E amanhã, hoje, amanhã desta quinta-feira, é bastante ensolarada nesse momento e aquela movimentação tradicional dos veículos. Nós estamos aqui numa transversal que dá acesso logo aqui a 20 metros, você já está na BR-135. Com relação ao Instituto Médico Legal de São Luís, a informação é muito boa nesse momento, porque o IML confirma que não registrou nas últimas 24 horas nenhum homicídio aqui na nossa capital maranhense. Ok, Humberto? Tá me ouvindo bem aí?
Tô lhe ouvindo, tô dizendo aleluia que ninguém morreu.
Ah, beleza, entendi. Certo, então, tudo indica que tivemos uma noite e madrugada calma aqui na região metropolitana de São Luís. Apenas um corpo deu entrada, procedente do Socorrão 1, mas foi uma vítima de queda e ainda permanece sem identificação. Foi muito agora próxima à entrada do corpo. E quanto à movimentação nas rodovias federais, a Polícia Rodoviária Federal deve divulgar daqui a mais alguns instantes o relatório das últimas 24 horas. Agora, levando em conta o trabalho realizado das últimas 48 horas, ainda repercute o número apresentado pela PRF, que nós não tivemos nenhuma ocorrência, nenhum acidente com vítima fatal nas rodovias federais. O que está em destaque é o número de 22 auxílios que foram prestados pela PRF nas rodovias aqui no estado do Maranhão. São pessoas que, o carro quebrou ou passa mal, aí a PRF vai lá e dá presta o auxílio necessário. 544 pessoas foram fiscalizadas, 497 veículos foram fiscalizados e ainda nos preocupa o número de autos de infração, 160. Então, daqui a pouco a gente deve ter esses números já das últimas horas aqui das rodovias federais e nós estaremos destacando aqui na programação da Central, da Rádio Central de Notícias, Portal Central de Notícias, que vai chegar em todo o Maranhão, em todo o Brasil, através das emissoras parceiras. Ok, companheiros? Eu deixo com vocês no estúdio, porque eu estou aguardando aqui o contato novamente com a nossa produção aí, através do James. Nós estivemos ontem na Câmara Municipal de São Luís, acompanhando lá um evento relacionado ao janeiro branco, que é o mês destinado ao cuidado com a saúde mental.
Isso, o James disse que já está no ponto, que você já pode chamar.
Olá, bom dia, companheiros. Com o objetivo de manter de forma saudável o estado mental do servidor da Câmara Municipal de São Luís e até emocional, a Câmara realizou mais um evento, dentre vários que tem realizado durante esse período de recesso. Aconteceu na sala VIP, sala de reuniões aqui da casa, um evento ontem com foco principal no Janeiro Branco.
Bom dia. Assim, a roda de conversa hoje foi direcionada à questão do Janeiro Branco. É uma campanha recente, né? Até um pouco mais recente que o do Setembro Amarelo. E a proposta é conscientizar sobre alguns aspectos sobre a saúde mental. Tá, tu me pergunta, Mauro, quais aspectos? Desenvolvemos uma dinâmica, trazendo verdades e mitos. E aí algumas afirmações com alguns estigmas relacionados à saúde mental. Por exemplo, quem toma medicação é uma pessoa doida. Coisas como essa. Então a gente propõe essa discussão, pergunta, como é que você vê isso? É uma verdade? Para você é um mito? E a partir da resposta de cada um, a gente constrói um diálogo, uma discussão. A proposta é justamente conscientizar. Porque geralmente a gente compreende de que forma as pessoas entendem o que é saúde mental, ainda tem muita resistência em buscar profissionais, em buscar ajuda, porque ainda não sabe a potência do que é se abrir e falar com um profissional, né?
A gente promoveu uma integração entre setores, né? E aproveitar essa data sazonal, né? Que é a questão do Janeiro Branco, que é o mês dedicado à conscientização e cuidados com a saúde mental. Então, a gente avalia de forma muito positiva a participação dos servidores, né? Foi um momento de trocar experiências, de partilhar situações com o único objetivo, que é de promover as informações em relação aos cuidados com a saúde mental.
Só lembrando que na próxima segunda-feira, dia 3, a Câmara Municipal de São Luís retorna aos seus trabalhos, tanto na parte interna como na parte externa, dando continuidade às atividades legislativas da capital maranhense, com a tradicional sessão solene de abertura que acontece na parte interna e na parte externa da Câmara Municipal de São Luís. Ok?
Isso, Jonas Mendes. Jonas Mendes cobrindo a Câmara de Vereadores, trazendo as informações direto de lá. Ele ainda está ao vivo? Se ainda estiver ao vivo, falar conosco. Ontem também o presidente estadual do PSB, né, o Marcos Brandão, irmão do governador Carlos Brandão, fez uma visita, foi recebido lá na Câmara de Vereadores de São Luís, uma reunião com o presidente Paulo Vitor, uma reunião com os vereadores, e ali começaram a discutir algumas estratégias para atender as demandas da população. Segundo Marcos Brandão, é a forma de atender as demandas direto da população, é conversando com os vereadores, porque os vereadores é o principal elo entre o poder público e a comunidade, aqueles que estão ouvindo as reclamações e os pedidos da comunidade diariamente. Por isso, essa necessidade dessa relação de proximidade entre prefeitura, governo do estado e Câmara de Vereadores e os vereadores para poder resolver os problemas da cidade. Isso pode se estender para todos os municípios do Maranhão, porque o governador Carlos Brandão começou a receber também todos os prefeitos eleitos e reeleitos. Mas antes, eu queria dar uma voltinha lá em Mirinzal. Hoje tem aniversário, tem festa por aí, David? Bom dia.
Bom dia, Humberto Fernandes. Bom dia a todos aí que estão acompanhando o Central Manhã. Pois é, hoje Mirinzal completa 63 anos de emancipação política nesse município, que faz parte aqui da região do litoral ocidental maranhense. E eu estou aqui exatamente na entrada da cidade, nesse sol quente que faz aqui em Mirinzal agora, no portal da Terra de Sousandra, de portal feito aqui pelo ex-prefeito Amauri Almeida, essa obra. Ita que recebe quem chega na cidade de Mirinzal, se depara com esse portal bonito aqui da nossa cidade. E hoje tem festa, a festa na verdade desde ontem. Ontem teve culto ecumênico, hoje a programação se estende na Igreja Católica, na Igreja Matriz, aonde tem missa. Logo mais às 9h30, vamos ter a inauguração do PROCON de número 83 aqui em Mirinzal. A Karen Barros anunciou ainda a semana passada esse PROCON, em uma visita que estava em Pinheiro, anunciou que seria inaugurado o PROCON aqui em Mirinzal. É só ressaltar, esse PROCON foi prometido pelo governador Carlos Brandão ainda durante o mandato do prefeito Amauri, em uma visita a Santa Helena, né? Ele prometeu que instalaria o PROCON em Mirinzal, e até o final do ano passado o PROCON já estava com o local adequado, recebeu toda a reforma, estava aguardando somente a mobília. A mobília que chegou essa semana, e hoje o prefeito Davis vai fazer somente essa entrega do PROCON, que já estava instalado em Mirinzal, promessa do governador Carlos Brandão. A programação vai ter aí Alanzinho Coreano, né, hoje. Alanzinho Coreano, que é atração nacional, vai ter Matheus Mohamed também, entre outras atrações que vão se estender até o dia 2 de janeiro, essas comemorações. Então, a gente parabeniza a cidade de Mirinzal pelos 63 anos e também a gente agradece a Central de Notícias por fazer parte também da nossa grade programação e trazer informações importantes para Mirinzal de todo o Maranhão. Humberto Fernandes, se der tempo, eu quero só trazer uma inédita aqui para o programa, informação rápida. O diretor aí, o James, já nos anunciou que tem que ser rápido, então vamos ser rápido. Ontem à noite, a gente recebeu informação de que o suspeito de ter matado a Jamile lá em Cedral, ele se entregou à polícia e confessou o crime. Deu uma confusão lá na cidade de Cedral. O pessoal foi para a delegacia para tentar, de alguma forma, fazer justiça com as próprias mãos. A polícia teve que intervir. Ele foi encaminhado para o sistema prisional na unidade de Pinheiro, onde permanece à disposição da justiça. Humberto Fernandes, David Luiz, da Rádio Júlia FM, para a Central de Notícias. Eu volto com você nos estúdios.
Muito obrigado, David Luiz, pelas informações e parabéns ao pessoal de Mirinzal. Eu que já tive o prazer, o privilégio, né, de ser recebido juntamente com o Dr. Carlos Madeira, o ex-juiz federal, Dr. Carlos Madeira, que casou-se com uma pessoa, a senhora da cidade de Mirinzal. Fomos recebidos na Câmara de Vereadores, ainda na gestão do prefeito Amauri. E houve uma solenidade muito bonita com a concessão do título de cidadão mirinzalzense, acho que é isso, lá para o Dr. Carlos Madeira. Então foi uma oportunidade ímpar, assim, de conhecer melhor vocês, visitar a Rádio Rio Uru FM, conversar com o Marques Baeta, com todo o pessoal aí da região. A todos vocês, nossos parabéns aí pelo aniversário da cidade, que a cidade continue promissora. Nós vamos ter que ir a um rápido intervalo, né? Vamos a um rápido intervalo, depois do intervalo a gente volta com os outros assuntos e os outros repórteres.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia em um Minuto está no ar. A creche Escola Sementinha, mantida pela Assembleia Legislativa e coordenada pelo Grupo de Esposas de Deputados do Maranhão, promoveu a primeira reunião com pais de alunos sobre o início do ano letivo. Na ocasião, foram apresentadas as propostas pedagógicas e a estrutura de funcionamento da creche, bem como a equipe de profissionais e os professores que trabalharão com os alunos este ano. E no ano de 2024, a Assembleia Legislativa aprovou, por unanimidade, as medidas provisórias de número 431/2024 e de número 433/2024, que beneficiam os servidores públicos estaduais e fortalecem as áreas da educação.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Central Manhã já aqui de volta. Olha, nós estávamos dando a notícia também sobre o Janeiro Branco, né? A preocupação das pessoas com ter uma mente um pouco mais saudável, né? Para a gente cuidar um pouco mais da mente. O Hospital dos Servidores Estaduais também fez uma ação educativa lá com os colaboradores para também trabalhar isso, né? Duas psicólogas, pessoas profissionais da área, reuniu todos os colaboradores e discutiram também esse assunto. E o resumo da foi a doutora o doutor Paulo Vasconcelos e a Carolina Heloísa, né? É porque eles dizem que para você cuidar bem das pessoas você tem que estar bem, né? E aí você recebe muita gente com aquela carga de pessoas com traumas, pessoas com problemas sérios de saúde, e você precisa estar forte, precisa estar bem, precisa estar saudável, precisa estar com uma cabeça boa, né? Para poder ajudar as outras pessoas. Então, esse é um dos desafios de quem trabalha na área de saúde, nos hospitais, e parabéns aí também por essa iniciativa. Olha, a Gisélia Barros está dizendo aqui: Jalber, fale sobre a decisão do governador Brandão de aumentar o número de camarotes no corredor da Folia na Litorânea e diminuir o número de ambulantes. Pois vai ter protesto hoje no Palácio dos Leões. Fala aí, Jalber Pereira. Olha, uma das coisas que aconteceu ontem, lá no estado da Bahia, a dona Tereza Cristina que me passa essas coisas. Lá no estado da Bahia, na Bahia, tem uma área da orla marítima, né?
Sim.
Que era tomada das barraquinhas na praia, né? E aí, pra pegar um sol, tu tem que alugar uma barraquinha daquelas para poder, tu tem que pagar para poder ir lá pegar o sol. E aí o prefeito que assumiu agora, né, diz assim: só, bora tirar todo mundo, tirar as barraquinhas daqui, deixar a praia pública para todo mundo, quem quiser ir tomar seu sol. E aí houve um protesto doido, foram para frente do palácio, foram para frente da prefeitura, um monte de ambulante dizendo que estava tirando o emprego dele. E aí o povo foi para a praia, e aí chegava com sua própria barraquinha de sol, na tranquilidade, e aí fizeram um grande movimento nas redes sociais, dizendo o seguinte: olha, que esse protesto lá continue bastante, que eles permaneçam por lá, porque agora a praia é nossa, a praia é pública, a praia é do povo, a gente não precisa pagar para vir para a praia, que é a única coisa de graça que tem. Então, eles já estão torcendo que o protesto continue por muito tempo. Sobre aqui, Humberto, qual é a sua opinião?
Rapidamente aqui, já que ela pediu minha opinião, olha, a Avenida Litorânea, e que é uma das dos cartões postais aqui da nossa capital maranhense, eu acredito que tem espaço para todo mundo, que falta um pouco mais de organização. Embora tenha aumentado esse número de camarotes, mas se houver uma organização, primeiro, do governo para com os ambulantes, porque sabe que todo mundo precisa trabalhar. Então falta um pouco mais de organização. É uma extensão bastante grande, dá para acomodar.
8 quilômetros,
mais de 8 quilômetros. E mais 5 quilômetros estão sendo construídos. Então o que acredita-se é que falta um pouco mais de organização. Inclusive, tivemos lá no passado, Humberto, você lembra?
Sim,
E fomos lá na abertura lá do carnaval, e a gente observou que tinha muitos espaços ainda que poderiam ser colocados mais barracas. Então, acredita-se que falta-se um pouco de organização, e eu também acredito que o governador tem esse interesse, porque se não tiver, você lembra que na maioria dos eventos, a menina dos olhos do governador? É aquele programa Mais Renda. Aonde ele vai, ele fala desse programa Mais Renda. Então, acredito que ele não teria coragem de aumentar simplesmente o número de camarotes e reduzir esse espaço para os ambulantes, porque afinal de contas ele estaria indo contra aquilo que ele defende. Então, a gente acredita que falta é um pouco mais de organização. O governador tem que chamar os ambulantes, conversar e encontrar uma solução.
É, foi aberta as inscrições para que todo mundo se organizasse para poder ocupar lá os espaços. Sobre a abertura de camarotes, é uma coisa que deu muito certo no país inteiro e que agora está sendo implantado aqui. Porque, às vezes, o cidadão lá, o pessoal que tem dinheiro, o pessoal que tem dinheiro, diz assim, eu não quero ir para o meio da folia, eu não quero ir para o meio da pipoca. Lá para o pessoal me jogar maisena, cerveja na cara, porque tu sabe que a coisa é feia dentro do carnaval, né? Então eu quero ir para um local e eu estou disposto a pagar por isso. Ué, se tem muita gente querendo pagar, por que não receber o dinheiro dele para distribuir para o pessoal do Mais Renda, para o pessoal que está precisando de dinheiro? Então, é oferecer realmente camarote por bacanas, o pessoal que tem dinheiro, o Estado arrecada, a população arrecada. Quando o Estado arrecada, o dinheiro não é do Brandão, o dinheiro é do povo, e aí bota os bacanas lá em cima do camarote, tudo bonitinho lá, penteadinho, e a galera da pipoca que gosta da folia, cai na folia que tem 8 quilômetros de avenida.
E que, por sinal, se diverte mais.
Se diverte muito mais do que ficar lá batendo com a mão
para os outros. Esperando.
Divertindo, entendeu? Então, tem que oferecer opção para todo mundo. Isso é que é democracia. Opção para todo mundo. Mas vamos para Brasília para saber se está tendo democracia por lá. Nildo Costa, bom dia.
Será que teria democracia com o Nildo Costa?
Sim. Cadê o Haddad?
Tá por aqui. Bom dia para você, Humberto Fernandes, bom dia, Jalba, bom dia, James, nossa produção, e claro, bom dia especial aos mirinzalenses. Gentílico de Mirinzal, viu, Humberto? Só corrigir aí, o gentílico de Mirinzal é Mirinzal. Exatamente, foi o título recebido, minha cidade querida.
Só que eu não sabia, Nildo, eu não sabia que você era conterrâneo do... Aqui que o David falou do... O pensador aqui, rapaz, que até o nome aqui do...
Lá da região de Central.
Não, é o... Sousandrade,
é?
Ah, Sousandrade, exatamente. Conterrâneo de Sousandrade.
Não sabia.
Exatamente. Meus parabéns aos nossos 63 anos da minha querida cidade de Mirinzal. Muito bem, Humberto Fernandes, aqui em Brasília, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou que o governo vai criar aí uma linha de crédito consignado para os trabalhadores da iniciativa privada, né? Todos que têm carteira de trabalho assinada. Ainda não sabemos como é que vai ser essa medida, se vai vir através de medida provisória, se vai vir através de projeto de lei. Ainda haverá uma outra reunião aí do presidente Lula com os ministros para definir esses detalhes, né? Você lembra que ontem na nossa participação anunciávamos aqui no fechamento, né, que ontem haveria uma reunião no final da tarde, né, do presidente Lula com alguns ministros e a iniciativa financeira, né, representantes aí dos bancos públicos e privados, né? E aí foi anunciado exatamente depois dessa reunião, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou sobre essa proposta, se anunciou, né, que deve ainda, ele espera que esteja disponível até o final deste ano, né? Então, o governo vai correr para enviar aqui ao Congresso Nacional essa proposta. Vamos acompanhar as falas aí do ministro Fernando Haddad.
Esse produto, ele provoca uma pequena revolução no crédito brasileiro, porque você vai consignar no e-social, que é algo que toda empresa hoje tem que aderir para fazer o recolhimento do que deve ao trabalhador em termos de INSS, fundo de garantia, imposto retido na fonte e assim por diante. Então, o e-social, ele se transformou num veículo que permite o crédito consignado privado. Então, nós estamos falando de algo que pode favorecer milhões de pessoas. Milhões de pessoas que hoje não têm acesso ao crédito consignado passarão a ter com um mecanismo moderno, eficiente, transparente, com uma plataforma em que você vai poder comparar as taxas de juros praticadas pelo sistema bancário, a pessoa vai poder fazer, né, o seu pedido para o banco que eventualmente tiver disposto a oferecer para ele o crédito com aquela taxa. Então você vai criar uma nova plataforma virtual que vai permitir a milhões de brasileiros que hoje não têm acesso ao crédito consignado barato, essa abertura.
Esses milhões que se e que feriu aí o ministro da Fazenda, meu caro Humberto Fernandes e Jalba Pereira, são 42 milhões de trabalhadores, segundo dados aí anunciados ontem, né? 42 milhões de brasileiros, todos os trabalhadores. Agora vai depender também da instituição, vai depender do banco, né? E também, Humberto, a preocupação é a educação financeira do trabalhador, né? Que nós sabemos que isso no Brasil, né?
Exatamente. Eu fiquei sabendo, o Paulo Otaran fez uma matéria sobre esse assunto. Ontem o governo se reuniu com o pessoal dos dirigentes de bancos, os donos dos bancos, né? A FEBRABAN, para poder discutir isso, a abertura dessa linha de crédito. Eu não acho o Lula muito bonito, mas eu gostei da ideia, né? De abrir aí uma linha de crédito, por exemplo. Nós temos o crédito consignado para quem é funcionário do Estado, para quem é funcionário de prefeitura, do governo federal. E o pessoal que tem esse dinheiro hoje, como tem esse controle aí, através do sistema do governo federal, então a empresa pode consultar, esse cidadão tem realmente essa renda aqui, ele pode pagar, ele tem condições de pagar, de ser descontado aqui do salário dele. Então pode abrir uma linha de crédito com a garantia de que ele realmente já mais facilitado, com mais facilidade, para ele até mesmo se quiser deixar de ser funcionário depois, implantar o próprio negócio e se tornar um empreendedor. Eu achei a iniciativa bastante louvável aí por parte do governo federal. Exato. Tomara que dê certo.
E ele
aí, mas
você
chama atenção para o cidadão também não sair, pegar o primeiro dinheiro, comprar uma moto e se esborrachar no chão. É preciso também ter educação financeira, é importante.
Exatamente, Humberto. Aí ele pode usar também o FGTS, seguro-desemprego, aqueles benefícios, como falou o ministro aí, né, que é para poder arcar com esse compromisso, né? Para você ter uma ideia, os aposentados, né, os aposentados pensionistas, né, do INSS, juntamente com os serviços, com servidores públicos, né, todos eles têm uma folha de pagamento que dá em torno de 140 bilhões de reais, né? E tem uma linha de crédito de mais de 600 bilhões de reais. Então, essa linha de crédito, olha o tamanho dessa linha de crédito que tem para esse segmento, né, para os servidores públicos e para os aposentados do INSS. São mais de 600 bilhões de reais com uma folha de pagamento de um pouco mais ali de 140 bilhões. Então, isso é que o governo está querendo também, porque essa mesma linha de crédito esteja disponível para os trabalhadores da iniciativa privada, Alberto.
Obrigado, Nildo Costa. Bom trabalho para você em Brasília. Continue apurando essas coisas, trazendo com exclusividade aqui dentro do Central Manhã. É só para quem acompanha o Central Manhã todo dia.
Estamos apresentando Central Manhã. Todo mundo quer chegar a algum lugar. O pedestre, o ciclista, o motociclista e o motorista. E para chegar bem ao seu destino, não deixe que a pressa seja sua inimiga. No trânsito, todos têm os mesmos direitos. Saia mais cedo, seja gentil, respeite os limites de velocidade, isso mesmo, desacelere. Seu bem maior é a vida. Uma campanha do Detran, Governo do Maranhão, trabalhando para todos. Para quem constrói, para quem realiza, para quem produz, para quem semeia, para quem cuida, o tempo é um instrumento de transformação. Em 2024, andamos de mãos dadas com ele. Tivemos tempo para aprender novas lições, para dar novos passos, para abrir novos caminhos. Tempo para alimentar novos sonhos. Tempo para colher novas esperanças, para salvar muitas vidas. E tivemos tempo para mudar a vida de muita gente. Em 2025, queremos ter o tempo ao nosso lado para fazer muito mais pelo Maranhão. Porque o tempo que temos é para trabalhar para todos. Aqui o tempo não para e o trabalho continua. Governo do Maranhão. Trabalhando para todos. Voltamos a apresentar Central Manhã.
Vamos passar agora para o repórter Adilson Souza, já está ao vivo conosco. Ô Adilson, explica melhor esse negócio da íris. Você falou ontem, íris, aí eu conheço uma íris. Mas não é essa íris que você está falando, né?
É uma pimentinha do tradicional professor Nascimento de Moraes. Na verdade, eu vou deixar a última no final. Humberto, é porque é o seguinte, a pergunta é, você venderia a íris do seu olho? Na verdade, o íris ficou o nome de uma pessoa, mas a íris do olho, você venderia a sua íris?
Rapaz, só se eu não ficar cego. Mas, é difícil, né? Mas pra me arriscar um olho assim, não vou nessa não.
E você,
não,
vou Jalber?
Ficar com meu olhinho.
E o Jalber?
Jamais. Jamais. A íris, Humberto, no interior do estado, se chama Menina dos Olhos.
Isso.
É. Agora, Humberto, você começou falando de tecnologia, com aquela questão da Polícia de São Paulo, ofertando uma sugestão para o governo do Maranhão. Tem tudo a ver também com a inteligência artificial. É que em São Paulo está uma febre de venda de íris dos olhos. Muita gente está confusa, outros estão atrás do dinheiro, porque uma empresa americana denominou um programa chamado OUDD, Identificação Mundial. Eles estão instalaram 15 pontos de coleta de íris do olho da pessoa. E muita gente está com dificuldade de entender, outros atrás do dinheiro. Até porque eles pagam pela pessoa ter a disponibilidade de chegar até lá. 44 criptomoedas. Ter transformado isso em real, chega a R$600. A pessoa não recebe imediatamente o em real, recebe a criptomoeda, vai ser convertida. E apenas em 24 horas eles recebem primeiro 20 moedas, depois mais 20 moedas em um prazo que vai ser apresentado pela empresa. Então, o que está se questionando é que para que serve essa coleta? Qual o risco? Muita gente ainda não sabe, especialistas estão se preocupando demais, tem inclusive essas imagens que a gente roda, as pessoas estão em São Paulo fazendo filas, achando que R$600 vai resolver um grande problema, mas na verdade vai ter uma solução, mas na verdade pode ter um grande problema. Ainda ninguém sabe por que que eles estão fazendo essa coleta. Segundo informações de pesquisa, já apresentada também nas redes sociais, essa empresa já coletou mais de 10 milhões de íris dos olhos de pessoas aqui na América Latina. A maior, Humberto. Se é uma empresa americana, por que eles não começaram a fazer a coleta dos americanos, a íris dos olhos dos americanos? Vieram fazer na América Latina. Essa é a grande dificuldade de entendimento dos especialistas, porque, segundo a empresa, essa coleta vai apenas servir para possivelmente gerar um banco de dados e essa empresa querer vender para alguma grande empresa de tecnologia, porque eles acreditam que isso vai substituir aquela pergunta tradicional quando você entra em um site, se cadastra e pergunta se você é robô. Essa íris, segundo eles, não coleta dados da pessoa, coleta apenas a marca de que a pessoa é humano. Então, para que a pessoa deixe de... Essa é a resposta deles. Para que a pessoa deixe de marcar aquela opção de assim, não sou robô, a pessoa vai colocar a foto do olho e vai confirmar de que o olho de quem está olhando é humano. Essa é a resposta principal. Porém, não está explicado se futuramente eles vão utilizar isso como também um dado da pessoa, se está capturando algumas informações. Lembrando que se você for num shopping, for em qualquer uma repartição aqui em Brasília, principalmente, eu acredito que no Maranhão já está sendo feito isso há muito tempo, as pessoas estão cadastrando a foto, e essa foto vai também junto à íris do olho da pessoa. Então, é uma grande pergunta, e muita gente preocupada. Aqui em Brasília ainda não chegou essa coleta de dados, mas já está espalhado pelo mundo, pelo Brasil inteiro, essa grande dúvida das pessoas com relação à venda da íris, que possivelmente vai chegar aí na capital maranhense, viu, Humberto? É uma situação muito preocupante. Você já imaginou se essa empresa toma posse de alguns dados das pessoas?
Rapaz, se minha avó fosse viva, tá dizendo, essa é coisa da besta fera, não vou entrar nisso, não. Eu acho que as pessoas precisam ter um pouco mais de precaução com relação a isso. Se com o reconhecimento facial, eles já fazem coisas, descobrem até quantas doses de vacina a gente tomou, tu imagina com a íris, não. Então, é preciso ter cuidado.
Tem aí, inclusive, uma fala de uma pessoa que explicou como que eles estão abordando. O James, dá pra gente rodar o que essa pessoa disse, qual é a abordagem deles lá?
Né, eles falaram que era como se fosse um Face ID ali, tipo um reconhecimento facial. Então, para mim, estava muito tranquilo, porque já fazia isso em aplicativo de banco, em vários outros aplicativos e sites com forma de segurança. Para mim, estava tranquilo. Então, eu não pesquisei a fundo. Que a íris, por exemplo, ela é algo extremamente único, né? Ela diferencia cada ser humano. Então, quando esse aplicativo tem acesso a isso, ele praticamente tem acesso a toda a minha vida. Ele pode fazer qualquer coisa, porque ele tem ali como se fosse uma digital minha, né?
Isso.
As pessoas estão achando que é só simplesmente isso, é o que eles informam. Não vai afetar nada com a vida pessoal, apenas é uma informação de que você é humano ou não é. Só que tem muita coisa para responder, inclusive o governo brasileiro, através da agência nacional que regula essa situação de tecnologia, pediu para que eles parassem de pagar as pessoas. O representante já está aqui no Brasil, esteve em São Paulo ontem concedendo várias entrevistas e hoje está em Brasília já para conversar com o governo brasileiro e explicar mais detalhes, porque ainda não está bem explicado essa novidade e também essa intenção dessa empresa que está agindo só na América Latina e parte da Europa.
Os Continue apurando tudo isso, viu, Dias?
Essa fotografia.
Continue apurando tudo isso para trazer essas informações para a gente, porque isso é realmente preocupante. Adilson Souza, muito obrigado aí, um bom trabalho. Amanhã você está de volta aqui para acompanhar junto com a gente o sorteio dos computadores, que nós vamos trazer os primeiros 5 computadores para as emissoras de rádio. Mas agora eu queria pedir a sua permissão, nós temos aqui uma matéria, que ontem aconteceu uma solenidade de nomeação de 111 novos professores na Universidade Estadual do Maranhão. E na oportunidade, o governador lançou também o programa Universidade Aberta Intergeracional. É isso, Jalber Pereira? Explique para a gente melhor.
Para reforçar o ensino superior, a Universidade Estadual do Maranhão nomeou nesta quarta-feira 111 novos professores. A iniciativa deixou os novos servidores estaduais entusiasmados. Formado em psicologia, Edivaldo Costa terá a oportunidade de ajudar a outras pessoas também a alcançarem seus objetivos através da educação.
É um momento de muita satisfação, né? Nós vimos nos preparando já há algum tempo para concurso em âmbito da universidade. Eu passei em 2 concursos na universidade, um para o Polo de Balsas e outro para o Polo de São Luís, mas optei pelo Polo de São Luís porque aqui resido. Para mim é uma alegria muito grande, é um sonho realizado.
A solenidade para receber os novos docentes aconteceu no Auditório Paulo VI, no campus da Universidade Estadual do Maranhão, em São Luís, e contou com a presença de várias autoridades, entre elas o presidente do Conselho Estadual de Educação do Estado, Geraldo Castro, que aprovou a iniciativa.
É sempre bom tratar a educação com carinho e com respeito. O governador, quando fez a assinatura da medida provisória, que concedeu o reajuste um pouco acima, inclusive, do piso que foi estabelecido pelo ministro Camilo, dá um sinal muito importante de que quer que a educação seja algo cada vez maior, cada vez melhor. E nós, do Conselho Estadual de Educação, estamos saudando a entrada de novos professores na Universidade do Estado do Maranhão. Nós somos defensores plenos da boa educação, da educação de qualidade. É importante que tenha professores devidamente concursados, efetivos, para que possam exercer aquilo que é essencial para o ensino superior, o ensino, a pesquisa e a extensão.
Os profissionais vão atuar nas cidades de São Luís, Caxias, Timó, Santa Inês, Itapecurumirim, Coroatá, Presidente Dutra, Barra do Corda, Grajaú e Bacabal. Durante o evento, também foi lançada uma nova modalidade de ensino voltado para a terceira idade.
A professora Efigênia Magda é a coordenadora do curso. Ela explica como mesmo vai funcionar.
Aqui no estado, esse programa, na verdade, ele já acontece desde 2016. Mas só que acontecia em poucos municípios. Nós tivemos ano passado em 8 municípios. Esse ano, agora 2025, o governador Carlos Brandão aprovou o projeto, o programa, com 2 projetos, 2 cursos. Educação para envelhecimento e alfabetização, letramento e alfabetização digital nos 20 campi da UEMA, ofertando 1.200 vagas. 600 vagas para educação e envelhecimento, que são destinadas a pessoas que já são letradas, alfabetizadas, e alfabetização e letramento para aquelas pessoas que ainda não foram alfabetizadas, que é um número muito grande aí no continente, do estado do Maranhão, em todos os municípios.
A solenidade contou ainda com a presença do governador Carlos Brandão, que falou dos avanços que o estado do Maranhão alcançou nos últimos anos.
Olha, primeiro, tudo isso faz parte de um projeto estrutural para desenvolvimento do nosso estado. Não se estrutura um estado sem educação. Então a gente está investindo bastante no ensino médio, Esse mês de janeiro a gente fez uma premiação por conta das metas atingidas no ensino médio. Professores, alunos, prefeitos, exatamente para motivar uma forma também de gratidão e ao mesmo tempo de estímulo, para que eles possam continuar fazendo esse trabalho. Aparelhamos as escolas, entregamos muitos computadores, entregamos móveis novos, ar-condicionado, caminhonete, ou seja, a gente está estruturando, porque é importante que o ensino médio esteja bem preparado, bem organizado, bem fundamentado, com melhoria dos indicadores do IDEB, para que a gente possa ter resultados ainda melhores, que já são bons, como é o caso do PAIS aqui, que hoje a gente vai participar aqui também do anúncio do PAIS, que já, aliás, já foi anunciado. 74% dos alunos do ensino médio estão ocupando, das escolas públicas, estão ocupando esses espaços. Isso é graças a essa boa gestão dos professores, diretores de escolas na educação dos nossos jovens do ensino médio. Então, hoje a gente também vai anunciar aqui, né, a nomeação de 111 novos professores da Universidade Estadual do Maranhão. A maior nomeação de professores em um só ano. Por isso, com isso a gente está oxigenando a nossa universidade com novos professores, ocupando mais espaço.
Os novos professores vão atuar em cursos como Medicina, Direito, Relações Internacionais, Engenharia Civil, Agronomia, Administração, Medicina Veterinária, Letra, entre outros. Também durante a solenidade foi divulgada a lista com os aprovados do PAIS 2025.
Tá tudo bem explicado, muito obrigado ao Jalbe Pereira aí por cobrindo com exclusividade lá a solenidade aqui da nomeação dos 111 novos professores. Agradecendo a Maíra Lopes, assim, olha, muitos seres humanos não querem trabalhar, são capazes de vender até a alma por causa de dinheiro fácil, pior que é. Sobre a Equatorial, aqui em Capinzal, não é diferente, energia falta todos os dias. Falou de porcaria a prestação do serviço lá, tá? E olha, Equatorial, abre o olho, Equatorial, né? Porque o povo não tá muito satisfeito, não. A gente tem recebido muitas reclamações aqui no Central Manhã sobre a Universidade Estadual do Maranhão, sobre que estão sendo implantados cursos e até em outros estados para concorrer vagas na Universidade Estadual do Maranhão, especialmente do curso de medicina que abriu. O governador, na entrevista exclusiva a gente, disse assim, olha, o filho do pobre tem que ter as mesmas condições de concorrer a de fazer um curso de medicina. E na iniciativa privada custa R$12 mil por mês. Você tem R$12 mil por mês para pagar um curso de medicina? Então o Estado está oferecendo isso gratuito. Agora o funil é grande. Dava 200 candidatos por vaga na UEM, no primeiro curso aí lançado pelo governador Carlos Brandão. Nós vamos embora. Amanhã nós estaremos de volta nesse mesmo horário. Conto com vocês.
Bom dia a todos e até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Todo mundo quer chegar a algum lugar. O pedestre, o ciclista, o motociclista e o motorista. E para chegar bem ao seu destino, não deixe que a pressa seja sua inimiga. No trânsito, todos têm os mesmos direitos. Saia mais cedo. Seja gentil. Respeite os limites de velocidade. Isso mesmo. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Uma campanha do Detran. Governo do Maranhão. Trabalhando para todos. Para quem constrói. Para quem realiza. Para quem produz. Para quem semeia. Para quem cuida. O tempo é um instrumento de transformação. Em 2024, andamos de mãos dadas com ele. Tivemos tempo para aprender novas lições, para dar novos passos, para abrir novos caminhos. Tempo para alimentar novos sonhos. Tempo para colher novas esperanças, para salvar muitas vidas. E tivemos tempo para mudar a vida de muita gente. Em 2025, queremos ter o tempo ao nosso lado para fazer muito mais pelo Maranhão.
Porque o tempo que temos é para trabalhar para todos. Aqui o tempo não para e o trabalho continua. Governo do Maranhão. Trabalhando para todos.